Shalom. Vamos a hablar hoy sobre lo que no estamos viviendo en estos días, la cuestión del coronavirus. Como falei en el primer shiur, ninguém puede decir el porqué está aconteciendo, apenas Gdolei Israel, mamash, los grandes de Israel. Ninguém va a decir, faça isso, faça aquilo, para aquilo. Mas os grandes de Israel, os sábios de Israel, os verdadeiros sábios de Israel, eles têm como se fosse uma profecia nas palavras dele. Porque seu sangue corre apenas Torá. E apenas eles se sentem ligados a Deus completamente. Rav Chaim Kanievski escreve na sua carta que ele lançou alguns dias atrás, que esta situação que nós estamos vivendo é de Ikveta de Mashiach. Ikveta de Mashiach é um termo que se usa, que são os tempos que vão acontecer antes da vinda do Mashiach. Ele não disse quando vai vir o Mashiach, nem quanto tempo estipulado que esta Ikveta de Mashiach vai durar. Mas ele disse que estamos em Ikveta de Mashiach, ou seja, estamos nos dias que anteceden. E na verdade, tem um midrash Tanhumá em Perashat Bo, parágrafo Dalet, parágrafo 4. No meio do parágrafo, ele diz o seguinte, Midrash diz assim, Kol makot she'evia Kadosh Baruch Hu ala Mitzrim be'Mitzrayim, todas as pragas que Hashem mandou sobre os egípcios no Egito, antes da saída, o atit le'avia ledom. No futuro vai acontecer também sobre Edom. Eu quero lhes fazer duas perguntas. Uma pergunta é, por que, isso alguém veio e chegou e me disse e perguntou, por que justamente neste mês, entre Purim e Pesach, mês de Adar e mês de Nisan, ambos meses super positivos para Israel, com todos os milagres que aconteceram desde Purim até a saída do Egito, tudo desde a saída do Egito, que é o início Purim dos últimos milagres, justo agora está acontecendo este problema do coronavírus? Mais uma pergunta. Na saída do Egito, para Deus era difícil fazer com que os egípcios abrissem as portas de uma vez só? Que Deus mande uma praga aniquilando o povo do Egito, como aconteceu em Makat Bechorot, da última, que morreram os primogênitos. E eles logo já vão se ajoelhar e vão dizer, saiam daqui, saiam! Porque teve 10 Makot, 10 pragas, durante um ano. Sabe qual é a resposta para essa pergunta? E talvez vá responder a primeira também. Porque as 10 pragas no Egito não apenas viram para punir os egípcios. Não. Ou para eles deixarem o povo sair. Sim, eles foram punidos. Midá keneged midá. Conforme eles fizeram sofrer o povo de Israel. Mas Deus podia fazer isso tudo em um minuto, não precisava um ano. Este ano das pragas foi uma preparação para nós, para o povo de Israel. Imaginem, estávamos escravizados dentro do Egito fisicamente, mas o principal não é o físico. Se é apenas o físico, é apenas abrir as portas do Egito, Hashem podia fazer isso numa praga. O problema era a parte espiritual do povo. a parte moral do povo. Eles tinham que passar por uma escola, entre aspas, uma aprendizagem de fé em Deus. Para quê? Para eles acreditarem que toda essa potência da época, denominada Egito, que era a potência mundial da época, e que era o Paró, quem representava o Egito? O Paró. Que Paró alegava? Li e Oribe Ania Sitani, assim diz o versículo. Paró, ele alegava que ele era Deus. Não é o momento de explicar o porquê ele alegava isso e como ele alegava isso. Mas ele tinha fundamentos para alegar isto. As pessoas não eram tontas, mas ele alegava isto. E todas as forças que os egípcios acreditavam, forças espirituais, dos Mazalot, dos astros e diferentes, e o poder que eles tinham nesta questão, fez com que o povo de Israel, que estava subjugado na sua mente também, em seu íntimo, que faltasse a emuná em Hashem. A fé em aquele único Deus, em aquele que em Ot Milvadó não tem outro. Então precisou uma aprendizagem de um ano inteiro. E vejam o que mais dói, o mais interessante. Mesmo depois daquele ano inteiro, apenas 20% dos Yehudim saíram. Os outros 80% não queriam sair. Acabaram morrendo na praga da escuridão. Vahamushim alu bnei Israel meretz Mitzrayim. Echad mi chamisha. Um quinto. 20%. Por que os outros não queriam sair? Eles não viram os milagres, as pragas? Viram. Viram. Claro que viram. Mas sabe qual é o problema? Que eles estavam em outra finalidade. Eles começaram a entender que a situação começou a ficar boa para eles. Vem a primeira praga de sangue. Os Yehudim ficaram ashirim, ricos, com a praga de sangue. Uma semana, nenhum egípcio tinha água para beber. Nem ele, nem seus animais, e tudo tinha que ser comprado dos Yehudim. E assim sucessivamente, começaram a fazer dinheiro. Começaram a estar bem. Parou a escravidão. Então o jeito começou, já estamos aqui, olha, estamos aqui morando na potência mundial, vamos ficar aqui. Está tudo bem, deu já suficiente o que você fez. Não queriam sair. Aonde? No deserto? Sem comida? Sem água? Não, eu fico aqui. Estou bem. Justamente precisou uma aprendizagem de um ano. De um ano para ter e atingir este ponto. De que não é a força de Paró que domina Mitzrayim. Que não é ele, nem seus bruxos, nem seus feiticeiros, nem sua potência, nem todos aqueles que acreditavam em seu poder econômico. Nada. Um ano de aprendizagem precisou para depois saírem. Quando vem o Midrash e diz que vão acontecer coisas antes, na Ikveta de Mashiach vai acontecer essas pragas. Rabotai, há 40 anos, o mundo era outro. Nos últimos anos, nos últimos 40, 30 anos, o mundo passou a ter, entre a tecnologia e o avanço na questão de saúde, e avança na questão da movimentação e a globalização do mundo, parece que o mundo está concorrido. E Hashem quer mostrar que Ele que manda no mundo. Eu mando, diz Hashem. É not milvado. O que ele faz? Um pequeno vírus. Um pequeno vírus. Faz com que? Faz com que quem realmente está vendo a coisa do lado certo, quem observa do lado, da forma que um Yehudi tem que observar, ele vê Hashem aqui. Não é o poder econômico, não são as armas nucleares, não é a potência, as potências mundiais, não é primeiro nem terceiro mundo. Ninguém se salva. Hashem, com um pequeno vírus, parou tudo. Não tem mais aviões, fechadas as fronteiras. Parou tudo, parou tudo. Alguém podia pensar, há 2 meses atrás, se chegava alguém e dizia para o presidente dos Estados Unidos, não vai ter mais voz chegando nos Estados Unidos. Alguém ia acreditar? Em que século você está? Essa é a visão de um Yehudi. E esta visão que está acontecendo justamente agora, nesses momentos, nesses dias. Kimetzetenu mimitzrayim arenu niflaot, assim diz o versículo. Nós pedimos como da mesma forma que antes da saída do Egito aconteciam coisas niflaot. Rabotai, não podemos perder o foco, meus caros amigos, não podemos perder o foco. A pessoa pode estar preocupada e está preocupado onde vai conseguir determinadas coisas ou como ele tira proveito dessa situação de uma forma econômica. Se aposta na queda da bolsa, aposta na subida da bolsa, está fabricando álcool gel, vai importar, será o quê? Não é este o foco. O foco do Yehudi é outro. Tem que ver a mão de Hashem. Tem que sentir que Hashem está atrás disso. E ele quer o quê? O que ele quer? Que você veja que é ele. E acredite, en od milvado. Não adianta as tecnologias. Não adianta o avanço da saúde contra um pequeno vírus. Não conseguem pará-lo. Que logo consigam. Que logo consiga a vacina, já Hashem mostrou que é Ele que manda. E isto que é a lição que nós temos que tirar disto. Na verdade, não é uma lição, é um sentimento que nos tem que acompanhar. A pessoa sentar, naqueles momentos que você está em casa e não sai, senta e pense, Ribono Shel Olam, Deus é que manda aqui. Hashem é que manda. Hashem que está atrás de tudo isto. Nós rezamos e pedimos para Hashem, Ribono Shel Olam, já vimos, já é suficiente. Traga logo o Mashiach. Mas até que nós não sintamos isso. E vão começar a dizer, não, porque comeu, porque deixou de comer. Eu acho que o menu dos chineses não mudou. Há 3.000 anos atrás era o mesmo menu. E nunca aconteceu uma coisa dessa. Porque agora, Macoré Achav. E conspiraria, aquele presidente falou isso e outro presidente. Se a gente vai atrás dessas coisas, das notícias, a única coisa que nós devemos fazer é tomar o cuidado que as autoridades da saúde mandam. Só. Os outros comentários, as outras coisas, e os outros, isso não tem a ver conosco. Anahnu Am Hashem, nós somos o povo de Hashem. E nós temos que sentir e transmitir isto, como assim a gente transmite Vigatá, Levinjá, você transmite para seus filhos na noite de Pesach os milagres que aconteceram. E frisar que 80% não saíram de Egito. Por que não saíram? Porque eles estavam preocupados como fazer mais caixa. Eles estavam preocupados, talvez, comprar um terreno para construir um palacete. Agora que os egípcios estão quebrados, vamos comprar. Ou levantar um shopping. Na época eram pirâmides. Tem que mudar o foco. O foco tem que ser o que Hashem quer de nós agora. Saber que só é Ele e nós dependemos apenas dEle. E com isto, Hashem vai ver que nós atingimos este ponto e já realmente será suficiente. Então, claro, vai parar. Assim como entrou isto em uma hora para outra, pode sair de uma hora para outra, se Hashem assim quiser. Que realmente isto aconteça. Que logo, todas as pessoas vão ver Hashem Echad, Ushmo Echad. O único que manda aqui é Deus. Não é fulano, nem ciclano, nem aquela potência no primeiro, nem o segundo mundo. Não. É só Deus. Que Hashem nos dê essa luz. Que sintamos que em Od Milvado, que só Hashem existe. Só Hashem, Ele que existe e Ele que vai continuar existindo. E aqueles todos que não confiam em Hashem vão acabar. Os teus goim vão falar que é a mão de Hashem. Ouvi essa semana uma história impressionante. Tem um empresário yehudi que tem cruzeiros nos Estados Unidos. Tem cruzeiros. E tem um cruzeiro barrado com 4.000 viajantes dentro e não conseguem sair de lá. Não sei se agora conseguirão ou não. Ninguém quer aceitar eles. 4.000 pessoas dentro. Sabe que os empregados deste yehudi dizem? O Deus dos Yehudim está castigando o mundo. Assim eles falam. O Deus dos Yehudim está parando o mundo. Eles estão falando isso. Nós, mais ainda, que temos que falar isso. Hashem quer que a gente sinta isto. Sintamos que Enod Milvado. E da mesma forma que vimos os milagres antes da saída do Egito, como um yehudi segurava um copo e era água, e um egípcio segurava e era sangue. E assim em todas as pragas. A gente vai sair para uma liberdade total. Liberdade espiritual. Liberdade de sentir que Hashem Echad, Ushmo Echad, e aí já está pronto o mundo para vir o Mashiach. Que logo aconteça. Nós não falamos datas. Mas que isto é Ikveta de Mashiach, como diz Rav Chaim Kanievski, claro que é. Besorot tovot a todos. Refuá shlema a todos los que precisan. Y vamos a tener apenas boas noticias.
הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.